também por desvio de recursos dentro da Secretaria de Estado de Educação. A apuração, o desdobramento da operação que já tinha prendido o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, que continua preso até o momento. A Procuradoria da Assembleia Legislativa aqui do Rio ainda não decidiu se vai convocar o suplente para o lugar do Thiago Rangel. Por enquanto, essa vaga segue em aberto. A gente lembra que Thiago Rangel atualmente é do Avante, mas quando ele foi eleito, ele estava no Podemos. Então, essa vaga continua sobre o direito do Podemos. Então, o primeiro suplente seria o Wellington José, que já ocupou uma cadeira na LERJ em outras oportunidades. Essa decisão ainda vai ser tomada pela Procuradoria da LERJ. A gente vai, claro, seguir acompanhando todos os detalhes. Eu volto com vocês.
Tá certo, Rafael Alves. Agora são 7:19. Nós seguimos para o Paraná, para o sul do país. Mercado ilegal de canetas emagrecedoras, um problema que tem sido recorrente, né? Agora na fronteira Brasil-Paraguai, o foco da discussão aqui. Pode ultrapassar os R$2 bilhões ainda este ano. Conta pra gente, Leonardo Gomes, bom dia pra você.
Bom dia a todos. Essa é apenas uma das constatações desse estudo do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, que aponta ainda um outro dado alarmante que chama bastante atenção, que apenas entre 5% e 10% desses produtos que entram de forma ilegal no Brasil conseguem, de fato, entrar. Ou melhor dizendo, entre 5% e 10% são interceptados pelas autoridades. Aí sim, 90%, 95% conseguem passar livremente pelas fronteiras. Destaque, claro, para a fronteira do Paraná com o Paraguai em Foz do Iguaçu, já que o estado do Paraná tem mais de 200 quilômetros de fronteira com o país vizinho, o que facilita e torna para o crime organizado, para os contrabandistas, um local muito propício para conseguir entrar com esse tipo de produto que tem um alto valor agregado, mesmo vindo do Paraguai, sem tantos impostos, ainda assim custa um valor alto para os brasileiros que colocam, sim, a vida em risco ao utilizar canetas e ampolas emagrecedoras. Somente em Foz do Iguaçu, no oeste do estado, uma das principais conexões com o país vizinho, a Receita Federal apreendeu mais de 64 mil medicamentos para emagrecimento de janeiro a maio deste ano. O número representa um aumento de 700% na comparação com o ano passado, que foi de 8 mil medicamentos. De acordo com o estudo, os medicamentos estão entre os produtos mais lucrativos para o crime organizado, para os contrabandistas. A margem de lucro do contrabando chega a 415%. Claro, autoridades trabalhando, mas ao mesmo tempo esse estudo apontando que a preferência para os contrabandistas estão até mesmo trocando o tráfico de drogas por esse contrabando de ampolas e canetas emagrecedoras.
Valeu, obrigada pelas informações. Frio em Curitiba, dá pra ver só pela imagem, só pelos tons de sépia da imagem, os tons mais acinzentados. Uhum. Pra quem está acompanhando a nossa transmissão no TMC News BR, antes de irmos pro nosso horário local, só fazendo aqui uma correção na informação do Carlos Bolsonaro. Ele transferiu o domicílio eleitoral do Rio de Janeiro para Santa Catarina. Exato. Falei Roraima, peço perdão. Agora 7:22.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
TMC 100.3. É Curitiba na sua TMC. Você.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Por energia.
Volkswagen 0 km ou seminovos multimarcas, a Luzon tem pra você. Com garantia de procedência, o melhor atendimento, ofertas exclusivas, troco na troca e a melhor negociação. Esperamos você. Negócio bom é só na Luzon. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
TMC. Siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
Tem gente que ainda acha que doar parte do imposto de renda é um bicho de sete cabeças. Mas não precisa ter medo. Doar é fácil. E quando você doa para o Hospital Pequeno Príncipe, apoia milhares de crianças atendidas no maior hospital pediátrico do país.
É fácil e sem custo. E você ainda ajuda a salvar vidas.
Doe seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe. Não é nenhum bicho de sete cabeças.
Confira o passo a passo em doepequenopríncipe.org.br.
Apoio TMC Paraná.
Sete horas 25 minutos, 7:25. Um ótimo dia. Você está em 100.3 FM Transamérica. Agora é TMC. Manhã de quarta-feira, hoje dia 13 de maio de 2026. Temperaturas mais agradáveis em Curitiba, 5 graus. Ainda frio, claro, muito frio, mais frio do que o CIMEPAR previa para hoje. Hoje a mínima era de 7 graus. Na teoria, na prática, fez mais frio. Vamos ver se na prática chegaremos também aos 20 graus prometidos de máxima para essa quarta-feira. Os últimos dias foram muito gelados em Curitiba, tivemos algo em torno de 2 graus na segunda-feira, 4 graus ontem, hoje 5 graus. A tendência é que, com o passar dos dias, com o avanço dessa massa de ar polar continental, é que ela vá perdendo força e que as temperaturas subam pouco a pouco. A mínima amanhã ainda é de 7 graus, com máxima de 21. Na sexta-feira, a mínima é de 11, com máxima de 18 graus. A mudança no tempo e na previsão também é que na sexta-feira podemos até ter alguma chuva, tá? Pelo menos é a previsão que está se atualizando aqui com os meteorologistas do CIMEPAR. Primeiramente, tínhamos a previsão de chuva apenas no domingo, mas por essa mudança agora temos a possibilidade de chuva também na sexta. O que você pode se programar é que hoje e amanhã o tempo está aberto, o céu será azul e teremos dias com mínimas baixas e máximas na casa dos 20, 21 graus. Então essa é a tendência para hoje e também para amanhã. Para sexta-feira a gente fala mais na quinta ou na própria sexta também, quando a gente já te adianta também como será o fim de semana. E você tá bem? Tá ouvindo a TMC nessa manhã gelada de quarta-feira? Escreve para nós, 41 99566-1003, 99566-1003, é o WhatsApp da TMC para você compartilhar a sua mensagem e a sua informação. BR-476, quilômetro 153 em Araucária, sentido Curitiba. Uma motocicleta bateu de frente em um caminhão e um motociclista de 26 anos não sobreviveu. No caminhão havia dois ocupantes, o condutor saiu ileso, o passageiro com lesões graves. A pista está bloqueada por ali.
TMC 360, quem escuta sabe.
7:28 agora. Seguimos aqui com o TMC 360 e eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Aliás, nós estamos falando bastante sobre o fim do imposto sobre importação, itens como blusinhas, mas não só, vários tipos de produtos que podem ser comprados em sites como AliExpress, Shein, Shopee, etc. Vários marketplaces, nós não estamos aqui fazendo propaganda, mas é importante dizermos quais são esses marketplaces estrangeiros. E lembrando-nos também, eu acho que é um ponto importante, nós não falamos ainda aqui no noticiário, que acabou a taxa das blusinhas, mas o imposto, o ICMS, que é o imposto nacional, ele ainda existe. Se você abriu um aplicativo, um site do Marketplace, ah, vou aproveitar, agora caiu a taxa de blusinhas. Sim, já caiu, de ontem para hoje já caiu, não tem mais esse imposto, mas ainda tem o ICMS sendo cobrado. Você vai ver esse imposto sim, essa taxa sim, no seu carrinho. Eram duas taxas diferentes, agora só uma. E o nosso assunto da enquete hoje é esse, Felipe Bueno?
É esse sim, Joana, você que está nos acompanhando, e vale aqui uma recomendação adicional, uma sugestão que inclusive pode ser pauta para que a gente aqui no TMC 360 compartilhe essa informação que você vai trazer para a gente. Então, você já fez essa análise, já fez essa experiência? Hoje cedo você foi lá na sua caixa de produtos salvos e tal e tentou fazer o cálculo no seu carrinho? Porque, de fato, vai mudar o seu preço final. Mas ele vai continuar sendo acima do preço estipulado no anúncio, vamos dizer assim, de modo geral, né? E como a Joana falou, né? Essa taxa cai, mas a questão do frete continua e a questão do ICMS continua também. Então, sempre é bom. E outra, né? Não vá você agora, né, comprar por impulso e se endividar. Não se esqueça de tudo aquilo que a gente está falando há meses, né? A enquete está à sua disposição e a pergunta é a seguinte: para você, taxar a compra de produtos foi um erro? Duas opções: econômico ou eleitoral. Taxar lá atrás, né? A compra de produtos foi um erro econômico ou eleitoral. Por enquanto, 50-50, empate, 50%, 50%, já está à sua disposição a nossa enquete no TMC News BR, que é o nosso espaço no YouTube, agora 7h30.
E já que o Felipe Bueno está dando dicas de como não ser impulsivo nas compras, eu vou já chamar o nosso Ale Lupe para tomar conta da lojinha do É Da Sua Conta, senão o Felipe Bueno vai tomar conta. Que Ale isso? Lupe, é isso aí, temos que deixar as dicas financeiras apenas para ele. Ale Lupe, a nossa parceria com o PicPay Bank. Felipe Bueno quase cuspiu a água que ele estava tomando aqui. O nosso tema de hoje, por mais que tenhamos esse assunto factual, esse assunto do dia, que é a taxa das blusinhas, nós vamos falar sobre fundo de garantia por tempo de serviço. Sabe o que é isso? É o FGTS. Muita gente ouve o pessoal reclamando que tem dinheiro parado no FGTS, comentando, ai, como poderia ser bom eu pegar o meu dinheirinho do FGTS agora, colocar onde eu bem quiser. Ale Lupe, quem é que não pensou dessa forma, hein? Por isso é que a gente vai perguntar e vai responder. Em que situações é que o trabalhador pode sacar o FGTS?
Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe Bueno. Joana, você vai me dar bronca também, mas hoje de manhã eu comprei um rádio da Lego maravilhoso, lindo. Bem, hoje de manhã, eu acho que o Felipe vai gostar também.
Então, mas a única pessoa que coloca ordem aqui sou eu, tá aí. Certo.
Mas vamos lá, gente. Tem algumas situações em que é possível sacar o FGTS, como para comprar ou construir um imóvel residencial, seja como entrada de um financiamento ou parte de pagamento, né? É possível também sacar ainda em caso de demissão sem justa causa ou ao se aposentar. Uma outra forma muito usada de sacar é o saque aniversário. No mês do aniversário, o trabalhador tem o direito de sacar parte do seu saldo no FGTS. Para fazer isso, a pessoa deve acessar o aplicativo do FGTS com sua conta.gov, selecionar sistemática de saque e optar pelo saque aniversário.
Já optei pelo saque aniversário, é uma ajuda, né? Uma forma que dá bastante auxílio para o trabalhador. Mas tem situações em que o aniversário está longe ainda, ou que o saque previsto para aquele ano não é suficiente. Tem alguma forma do trabalhador, se ele ter uma ajudinha nesses casos, Alê?
Tem sim, Joana. No PicPay, você pode antecipar até 5 parcelas do seu saque aniversário com a menor taxa do mercado. O dinheiro cai na conta em segundos e essa solução não compromete o seu orçamento mensal, porque, e nem mental, porque o desconto é anual e automático, diretamente do saldo do fundo de garantia do FGTS. Aliás, por ter esse desconto automático, não tem risco de negativação e, como eu falei, a taxa é baixa, Joana.
E como é que faz para solicitar essa antecipação, Alê?
Precisa acessar o app do FGTS e alterar o saque rescisão para saque aniversário. E aí você autoriza o PicPay a consultar os dados. Depois disso é só acessar o app do PicPay, vai em empréstimo, antecipação de FGTS e pede o empréstimo por lá, Joana.
Muito bem, Alê. Eu te espero amanhã para mais dicas financeiras no É da Sua Conta, uma iniciativa PicPay Bank. Até!
Até, dupla. Beijo. Tchau, tchau.
Valeu. Muito bem, agora são 7:34. Voltamos à capital do país para saber agora o que será discutido na capital nesta quarta-feira. Lívia Abraz, o que é que você conta da pauta, da agenda de hoje, bem meio de semana? Quartou, Lívia.
Comissão especial que discute aí o fim da 6x1 continua recebendo aí as audiências públicas acerca desse tema. Hoje a gente tem a presença do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos. Ele deve falar sobre os aspectos sociais, né? E também sobre a importância do diálogo com vários setores da economia nesse debate que trata aí sobre a redução da jornada de trabalho. Essa audiência está marcada para parte da tarde. Também deve ter a participação do representante do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, da diretora técnica do DIEESE, e foi convidado também o fundador do movimento Vida Além do Trabalho, Rick Azevedo, que ainda não tem presença confirmada aí nessa comissão especial. Tem uma outra comissão também que vai discutir hoje um tema polêmico, é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que vai discutir, que vai fazer uma audiência pública também, só que o assunto é outro, é a redução da maioridade penal. Está prevista numa proposta de emenda à Constituição, a PEC 32 de 2015. Essa audiência foi solicitada, né, a pedido do deputado Coronel Assis, do PL de Mato Grosso, prevê a responsabilização penal de adolescentes entre 16 e 17 anos que praticarem crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. E movimentando também os bastidores por aqui, né, movimentando também o noticiário, a gente tem a repercussão sobre a medida provisória que acaba com a taxa das blusinhas, Joana e Felipe.
Senti um sorriso aí.
É.
Falarei mais nada. Valeu, Lívia.
Haverá sinais,
é isso aí. Bom, voltando ao primeiro ponto colocado pela Lívia, né? Vereadores de diferentes regiões do Brasil se juntaram aos grupos que estão discutindo o quê? A redução da jornada de trabalho, agora incluindo o setor público municipal. O Ricardo Spárvoli tem as informações. Diga, Spárvoli. Daqui a pouco, então.
Parlamentares municipais apresentaram um protocolaço, ou seja, a apresentação simultânea de projetos de lei nas câmaras municipais com o mesmo objetivo: reduzir a jornada de trabalho e ampliar o tempo de descanso dos trabalhadores. A ideia é que, mesmo sendo uma discussão que depende de mudanças na legislação federal, os municípios também entrem no debate e pressionem o Congresso Nacional a avançar com propostas sobre o tema. O movimento acontece em meio a uma mobilização maior no país. Atualmente, já existem projetos em tramitação no Congresso para acabar com a escala 6x1 e estabelecer jornadas mais curtas, com 2 dias de folga por semana. A proposta tem ganhado força entre trabalhadores e sindicatos, que defendem mais qualidade de vida, tempo com a família e redução do desgaste físico e mental. Por outro lado, o tema ainda enfrenta resistência de setores empresariais, principalmente por causa dos impactos nos custos e na organização das empresas.
Vou falar em impactos nos custos e organização nas empresas. O governo brasileiro tenta reverter a decisão da União Europeia de retirar o Brasil da lista de países que estão autorizados a exportar produtos de origem animal para os países do bloco europeu. A Rafaela Soares traz mais detalhes dessa notícia que é importantíssima aqui para o nosso país. Rafa.
E esse anúncio, ele vem meses aí, dias após o acordo Mercosul-União Europeia entrar em vigor, um acordo histórico que demorou aí 25 anos para sair do papel. Mas agora o Brasil enfrenta aí essa ameaça de ser retirado como um dos possíveis compradores, vendedores, na verdade, de carne para a União Europeia. Então, os Ministérios das Relações Exteriores, Agricultura e Desenvolvimento, Indústria e Comércio, divulgaram uma nota conjunta dizendo que vão atuar por meio da diplomacia junto às autoridades europeias, e o governo federal disse que afirmou ter recebido a decisão com surpresa e prometeu adotar medidas para tentar reverter esse veto. Esse veto terá origem até no dia 3 de setembro de 2026, essa decisão foi motivada por regras sanitárias mais rígidas sobre o uso de antimicrobianos na pecuária brasileira. Entre os produtos que podem ser afetados estão aí carne bovina, ovos, mel, peixes e também carne de frango. Então, uma reunião entre representantes brasileiros e autoridades sanitárias europeias já foi marcada para discutir o tema, e claro, essa decisão gera preocupação no agronegócio brasileiro, porque a Europa é um dos principais mercados exportadores aí do Brasil. A gente conversou com o senador Nelsinho Tradi, ele que é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, e vamos ouvir um trechinho.
Isso não é algo novo que está acontecendo, já aconteceu em outras vezes, e o Brasil sempre soube sair dessa situação e apresentar as soluções diante daquilo que foi colocado. Eu tenho a convicção que os produtores brasileiros vão saber se colocar nessa questão para poder restabelecer esse comércio que é tão importante para nós e para eles.
Nelsinho Tradi, que foi um dos principais articuladores para tirar do papel o acordo Mercosul-União Europeia. Só para completar, mercados como Argentina e Uruguai continuam aí na lista de possíveis vendedores para a União Europeia.
Obrigada, Rafa, pelas informações. Um problema que tem que ser resolvido o quanto antes. Era uma das grandes oportunidades desse acordo, né? A exportação, então, de produtos de origem animal do Brasil para a União Europeia. 7h40 agora.
TMC. Quem escuta sabe.
América agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube arroba TMC News BR.
Volkswagen sempre vale mais na Servopa. Linha T-Cross, a partir de R$119.990. Bônus de até R$28.500 com seu usado na troca. E modelos com entrada, mais taxa 0% em 30 vezes. Servolks é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Virgínia, a vida no seu tom.
TMC 360. De segunda a sábado, 7 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
7:43, 7:43. Você está em 100.3 FM Transamérica, agora é TMC, manhã de quarta-feira, hoje dia 13 de maio de 2026. As obras de duplicação no contorno norte de Curitiba na PR-418 avançaram para uma nova etapa de execução, chegaram a 40% do cronograma total. A concessionária Via Araucária iniciou a aplicação das primeiras camadas asfálticas no trecho entre os quilômetros 6 e 7 da rodovia, marcando o começo da fase de pavimentação da obra. Segundo a empresa, a duplicação do contorno norte é a primeira grande intervenção lançada dentro do novo modelo de concessões rodoviárias. Os trabalhos começaram em junho de 2025 e atualmente mobilizam cerca de 400 trabalhadores todos os dias, somando todas as frentes de serviço. A concessionária destaca ainda que o início da pavimentação representa uma virada importante no andamento da obra e aproxima a entrega dos benefícios prometidos para motoristas que utilizam o contorno diariamente. Ali o trecho entre Curitiba, Campo Largo, Almirante Tamandaré e Colombo. O projeto prevê a duplicação de quase 17 quilômetros da PR-418 entre os quilômetros 5 e 21, além da construção de 7 novos viadutos, adequações de acessos e melhorias em drenagem e segurança viária. A previsão oficial é de conclusão até 2027. A obra é considerada estratégica para a mobilidade da região metropolitana de Curitiba e deve reduzir congestionamentos, melhorar a fluidez no tráfego pesado e diminuir o número de acidentes em um dos principais corredores rodoviários dessa região. É também uma rodovia hoje considerada perigosa, né? Muitos acidentes acontecem no contorno norte. A gente está cansado de noticiar aqui acidentes envolvendo colisões frontais, tanto pela iluminação quanto pelo fato de ser uma rodovia de pista simples até então. Então é de fato um trecho bastante perigoso. A gente espera que, além da mobilidade, essas intervenções elas resultem em mais segurança para todo mundo que trafega entre Curitiba, Campo Largo, Colombo, Almirante Tamandaré. Toda essa região norte de Curitiba deve ser beneficiada com essas alterações, essas melhorias no contorno. Portanto, a obra agora mudando de etapa, o asfalto começando a ser colocado por ali, e é uma obra que está alcançando já os 40% de execução. Esperamos então que nos próximos meses a gente traga boas novidades e que até o ano que vem, dentro do prazo previsto, essa obra seja entregue de fato a todos que precisam passar por ali. 7:46, você segue conosco, mandando a sua mensagem, a sua informação. 41 99566-1003, 99566-1003. Agradeço aqui a Lourdes, a Flávia, o Miguel, o Janilson, todo mundo com a TMC nesta manhã de quarta-feira.
TMC da hora.
A Copa do Mundo FIFA 2026 será a primeira edição disputada em 3 países diferentes: Estados Unidos, México e Canadá. Você já se programou para o horário dos jogos? Na fase de grupos, teremos em média 4 jogos por dia. E se prepara, porque durante os 39 dias de Copa, os jogos das 48 seleções vão começar entre 1 da tarde e 1 da manhã. A Copa começa no dia 11 de junho, com o país sede México contra a África do Sul, às 4 da tarde. Já anota na agenda os jogos da nossa seleção brasileira. O time comandado por Carlo Ancelotti tem o primeiro desafio em um sábado, dia 13 de junho, contra o Marrocos, às 7 da noite. O segundo jogo, em teoria o mais fácil do grupo, é contra o Haiti, dia 19 de junho, uma sexta-feira, às 10 da noite. A partida mais decisiva desta primeira fase, o Brasil enfrenta a Escócia, no dia 24 de junho, às 7 da noite. Quarta-feira agitada para torcer pela nossa seleção. A grande final do Mundial está marcada para o dia 19 de julho, um domingão, às 4 da tarde.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TNT. Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Para maiores de 18 anos.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Sete horas e 48 minutos. Tá na hora do quê? Tá na hora de mostrar pra você, literalmente mostrar pra você que tá nos assistindo aqui e descrever pra você que tá nos ouvindo as capas dos sites e dos jornais na área de internacional. Vamos começar com o nosso tmc.com.br na nossa aba Mundo, falando de Donald Trump, sempre elegante, né? Chamando uma jornalista de burra durante conversa com repórteres na Casa Branca, ao ser questionado sobre o aumento no custo da construção de um novo salão de baile. É aquela historinha de sempre, né? Que ficou potencializada por causa daquele quase atentado de semanas atrás. Bom, a foto escolhida aqui pelo nosso pessoal do site é maravilhosa, porque é Donald Trump apontando o dedo, né? Sabe o tio Sam, só que sem o chapéu? Exatamente. Bom, após a repórter afirmar que o orçamento da obra havia dobrado, Trump respondeu, aspas, eu dobrei o tamanho, sua pessoa burra, eu dobrei o tamanho, você não é uma pessoa inteligente, fecha aspas, defendendo que o aumento ocorreu por causa da ampliação do projeto, inicialmente estimada em US$ 200 milhões, o que dá 1 bilhão e pouco, a obra passou a custar o equivalente a R$ 2,2 bilhões após mudanças no projeto, e o Trump afirmou que o novo espaço terá tamanho maior e padrão mais elevado para receber eventos oficiais, reuniões e futuras posses presidenciais. Será que está pensando na própria dele, a terceira? Ou, enfim, né? Não, não pode, não pode.
Mas, até, Trump até
pode,
agora.
Trump pode, até hoje, 13 de maio, ele não pode, né? De fato, ele não pode, mas...
Né? Bom, já que estamos falando sobre burrice e inteligência, vamos ver a capa do New York Times. Uma reportagem do jornal revelou que as avaliações da inteligência dos Estados Unidos contradizem parte do discurso do presidente Donald Trump sobre o enfraquecimento militar do Irã. Então, o presidente dos Estados Unidos não está usando a inteligência para os discursos dele. Segundo os relatórios, o país ainda mantém parcela significativa da capacidade de mísseis, incluindo acesso operacional à maioria das bases estratégicas próximas ao Estreito de Hormuz. Essas análises apontam que o Irã preservou cerca de 70% de seus lançadores móveis e parte relevante de seus estoques de mísseis, além de recuperar rapidamente instalações subterrâneas danificadas durante os ataques americanos e israelenses. É um cenário que preocupa Washington com a possibilidade de novos confrontos na região. Preocupa Washington, mas Donald Trump não traz esses números nos discursos dele.
Da página do New York Times, a gente passa para a página da BBC agora. E uma reportagem da BBC News afirma que o presidente dos Estados Unidos retorna à China quase uma década após a última visita. Tem uma foto bem no meio da página, a gente descreve, com Xi Jinping apontando o indicador direito, né, mostrando algo à frente dele. É uma foto de lado, né, com Donald Trump, ambos cordialmente sorridentes, né? Com terno, gravata, roupa de frio, né? E ele volta após quase uma década, foi 2017 a última visita, a primeira e última visita de Donald Trump à China. Uma China, segundo a BBC, mais forte, mais tecnológica, mais assertiva, sob o comando deste que a gente descreveu, o líder Xi Jinping. Esse encontro deve discutir temas delicados como comércio, tecnologia, Taiwan, etc. A reportagem destaca investimentos chineses em inteligência artificial, energia renovável, automação industrial também. E, segundo essa análise da BBC, Pequim não busca apenas demonstrar igualdade, mas consolidar a sua posição como principal rival estratégico dos americanos. Que mais que tem a BBC, hein, Joana?
A BBC também destaca que o secretário de saúde do Reino Unido, Wes Streeting, deixou Downing Street depois de uma reunião de apenas 17 minutos com o primeiro-ministro Keir Starmer. A imprensa
cronometra as reuniões. Isso acontece em meio à crise política que ameaça a permanência de Starmer no cargo. Ontem, a Europa amanheceu cogitando, pensando que talvez Keir Starmer poderia renunciar, mas ele disse não, eu fico. Esse encontro aconteceu horas antes do discurso do rei, uma cerimônia em que rei Charles apresentará a agenda legislativa do governo, e essa pressão sobre Starmer, então, aumentou depois da renúncia de 4 ministros dele e muitas críticas vindas de mais de 80 deputados trabalhistas que pedem a saída ou então um cronograma para que ele deixe o cargo. Não tem opção, ou você sai agora ou você avisa quando você vai sair. Apesar disso, os aliados do Premier dizem que não há consenso dentro do Partido Trabalhista em torno de um sucessor, enquanto mais de 100 parlamentares, divulgaram um manifesto defendendo que este não é o momento para uma disputa pela liderança.
Espetacular a foto, se a gente puder voltar aqui com a capa da BBC, do site da BBC, a foto que tem abaixo à esquerda com o streeting. Eu diria para você, Joana, que He Was Streeting seria uma legenda muito adequada, porque ele está saindo de Downing Street, número 10, que é a residência do primeiro-ministro, né? Sozinho, andando num cenário bastante abandonado, né? Que é o que está acontecendo com o governo trabalhista lá na Grã-Bretanha neste maio de 2026.
Só para a gente registrar aqui, a Reuters tem uma reportagem que revela que a Arábia Saudita fez ataques militares secretos contra o Irã durante a escalada do conflito regional. Então, segundo autoridades ocidentais e iranianas ouvidas pela agência, esses bombardeios sauditas aconteceram no fim de março, como uma resposta a ataques iranianos contra a infraestrutura civil e petrolífera saudita, reportagem importante da Reuters. Agora 7:55.
Bom, e nós vamos agora para Downing Street, perto, não exatamente Downing Street,
ela
onde
tá do
estaria,
lado.
Ela está na casinha seguinte, na casinha do lado. A Marina Isidro vai falar com a gente ao vivo, direto de Londres. Diga, Marina, bom dia, é sobre esse assunto, né?
Exato, Felipe, Joana, bom dia para vocês e para todos. É só o que se fala por aqui, porque o cargo do primeiro-ministro britânico Keir Starmer está por um fio. Vamos explicar então por quê e o que está acontecendo hoje e o que acontece daqui para frente. O que pode acontecer daqui para frente, porque a situação muda a todo momento. Bom, até o momento, mais de 90 deputados do partido dele, o trabalhista, já pediram para Starmer renunciar e 4 secretários de governo pediram demissão do cargo. A causa disso é o resultado das eleições distritais aqui do país, que foram na última sexta-feira e serviram como um termômetro da popularidade de Starmer. Houve uma derrota inédita do Partido Trabalhista. De 5 mil assentos distritais em jogo, eles perderam 1.460, enquanto o Reform UK, que é o partido de ultradireita, saiu de praticamente zero e ganhou 1.450 assentos. Também houve eleições parlamentares para os parlamentos de Escócia e País de Gales, com derrotas significativas para os trabalhistas. E aí começou uma bola de neve, crise no governo, pedidos para Starmer renunciar, algo que ele já disse que não vai fazer. Eu tenho, nesses últimos dias, desde o dia das eleições, conversado com muitos eleitores, aqui em Londres e em outras partes da Inglaterra, e eu vejo um discurso muito parecido, assim, que as pessoas estão muito desiludidas com a política, estão vendo o custo de vida subir, que está altíssimo aqui, o serviço público de saúde piorar, imigração, principalmente a ilegal, é o grande tópico de debate aqui, e o Reform UK promete resolver isso. Então, as pessoas acreditam nessas promessas e vão migrando para a extrema-direita, ou até mais à esquerda, porque o Partido Verde também teve ganhos significativos nessas eleições distritais. E isso, inclusive, agora coloca em debate a questão de que o sistema político aqui no Reino Unido, que sempre foi de 2 partidos, trabalhista e conservador, acabou. As pessoas estão tão frustradas que estão, pela primeira vez, dando uma chance significativa para outros partidos. Nesse momento, o Starmer tem, digamos, 24 horas de trégua, porque hoje é um dia muito importante, muito tradicional aqui na política britânica, é o dia do discurso do rei. É uma tradição que vem desde o século XVI, que marca a abertura do parlamento e em que o rei faz um discurso falando da agenda legislativa para os próximos meses. É algo muito solene. O rei sai de carruagem do Palácio de Buckingham até o Parlamento Britânico. Eu já vi isso pessoalmente com a rainha, quando eu estava cobrindo ali do lado de fora do Parlamento, a rainha passando ali de carruagem, entrando no Parlamento. E é curioso que o rei fala, assim, quando ele senta para falar, ele fala: no meu governo vai acontecer tal e tal. Só que o discurso é lido pelo monarca, mas escrito pelo governo. É muito curioso acompanhar essa cerimônia. Quem está nos vendo pelo YouTube pode ver as imagens, porque ela acabou de acontecer. Acabou agorinha, tem 5 minutos. E foram anunciados mais de 30 projetos de lei em áreas como energia, moradia, saúde, educação e imigração. Bom, o que acontece agora na prática? Apesar da rejeição a Starmer dentro do próprio partido dele, ele não pode ser substituído como líder do partido, né? Porque aqui o primeiro-ministro é o líder do partido com o maior número de cadeiras no parlamento. Por que ele não pode agora? Porque é preciso que 81 deputados apoiem um único candidato e isso ainda não acontece, né? Apesar de mais de 80 terem pedido para ele renunciar, não existe um consenso sobre um candidato para substituí-lo. Ao mesmo tempo, mais de 100 deputados trabalhistas também defendem que ele fique. Então está muito equilibrado. E as eleições gerais, que podem mudar isso, são só em 2029. Então, é uma situação muito fluida, que pode mudar nos próximos dias. Hoje, que é o dia do discurso do rei, por ser um momento solene, de muito respeito ao monarca, nada vai acontecer, mas vocês mostraram aí a capa da BBC, né? O Where's Streeting, que é o ministro da Saúde, saindo de Downing Street para essa reunião bem rapidinha com o Starmer, já está vazando na imprensa que ele foi avisar que amanhã ele vai pedir demissão do cargo. Ele é o ministro da Saúde e um dos possíveis candidatos para substituir Starmer. Se o Starmer sair, seria a 5ª troca de primeiro-ministro em 5 anos. Ou seja, é muita instabilidade política por aqui.
Muita. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Muito legal a cerimônia sobre a qual a Marina estava falando. Quem está acompanhando a nossa transmissão ao vivo no TMC News BR viu. Realmente é uma coisa que parece de outros tempos e é de outros tempos. Marina, beijo. Até amanhã.
Até amanhã.
Bom, 8 horas em ponto. Vamos falar de futebol agora. O Corinthians vive um momento de turbulência nos bastidores. Vamos falar com o Marco Belo. Que história é essa de escândalo? Bom dia para você, Belo.
Bom dia para vocês do TMC 360, Joana, Felipe, pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, mais um escândalo no Corinthians, o primeiro da gestão atual, da gestão Osmar Stable. Ontem eu consegui 3 notas fiscais de uma empresa que foi criada por um funcionário do Corinthians. O nome dele é Fernando José da Silva. A empresa chama Mega Assessoria e foi criada para prestar segurança ao Corinthians. Só que ela não tem licença para isso e não tem autorização da polícia para funcionar como uma empresa de segurança. E as 3 notas fiscais que eu consegui estão fora do sistema do Corinthians, ou seja, não passaram pelo sistema de notas fiscais do Corinthians. Não são números baixos, não. Uma nota de 208 mil reais, a outra de 244 mil reais e a terceira de 223 mil reais. E essa terceira é a que chama mais atenção. A Rádio TMC conseguiu essa nota e ela está assim: tomador, Mega Assessoria; prestador, Mega Assessoria. Ou seja, é uma nota fiscal dela para ela mesma, de uma empresa que não existe, não deveria existir, e o Corinthians pagou mais de 200 mil reais com esta nota fiscal para esta empresa, repito, fora do sistema. Não se sabe de onde veio esse dinheiro ou para onde foi esse dinheiro. Por isso eu fiquei sabendo ontem que essas notas também já foram entregues ao Ministério Público. A polícia vai começar a investigar, vai abrir um inquérito e muita gente vai ter que prestar esclarecimentos, porque para que o dinheiro saia do clube e entre em algum local, ainda mais com uma nota fiscal que não está no sistema, precisa passar por muitas pessoas, por muitos diretores, por muitos dirigentes e também pelo presidente. Então pode respingar, ou deve respingar, no presidente Osmar Stable e pode causar até um impeachment do presidente corintiano.
Olha só, Marco Belo vai nos atualizando então aí sobre os bastidores desse mais um escândalo. A palavra escândalo vai perdendo até a força.
Normalizando, né?
Normalizando. Belo, até mais.
Um abraço, Belo.
Até mais, um abraço, bom programa.
8:03.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
Fala, meu povo! Futebol do Norte e Centro-Oeste do país ganha espaço aqui no canal do Benja. É hoje, a partir das 6 da tarde. Tem esquenta para mais um jogão da Copa Centro-Oeste. Vila Nova e Anápolis. É clássico, hein? Exclusivo no canal do Benja no YouTube. É a Copa Centro-Oeste do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É 1 milhão em jogo. Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar. Pode isso, Arnaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
8:04. Aqui no TMC 360 estamos cheios de informações, de notícias, de prestação de serviço para você, cheio de entrevistas também. Nós vamos esclarecer assuntos importantíssimos do dia de hoje, como o que acontece agora com o fim da taxa das blusinhas. Daqui a pouco nós teremos uma entrevista, aliás, duas entrevistas sobre o assunto. Sempre o nosso compromisso aqui na TMC é trazer ponto e contraponto, os dois lados da moeda, para que possamos entender o que é que está por trás das decisões e quais são as consequências de uma forma mais ampla. Daqui a pouco também teremos aqui a ex-ministra Simone Tebet para uma entrevista exclusiva. Simone Tebet que vai nos contar, nós esperamos, qual será o futuro político, quais serão os próximos passos dela. Dito isto, 8:05, vamos direto às notícias dessa hora.
O Brasil enfrenta hoje um cenário de extremos climáticos com diferentes condições entre as regiões do país. Ouça só, enquanto o sul registra geadas e temperaturas próximas de 1 grau, e a Joana Trepton trouxe aqui agora há pouco, né? 0 grau em algumas partes do sul do país. O norte enfrenta temporais e chuvas intensas, segundo o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. No sudeste, a massa de ar frio deixa as manhãs dessa semana geladas.
O Ministério Público Federal pediu à Justiça a suspensão imediata dos leilões de reserva de capacidade de 2026. Considerado o maior leilão de energia da história do país, a ação aponta possíveis irregularidades no processo e também questiona estudos técnicos usados pelo governo federal na organização do certame. As associações do setor afirmam que o leilão pode ter impacto bilionário nas tarifas e pressionar o preço da energia no Brasil.
O governo federal estuda medidas para reduzir os impactos da reforma tributária sobre o setor aéreo e evitar reflexos no preço das passagens. A proposta busca aliviar a carga sobre as companhias e estimular a regionalização das operações, além da renovação da frota com aeronaves menos poluentes. Segundo entidades do setor, a mudança nas regras pode aumentar os custos das empresas e afetar a competitividade da aviação no país.
Estudantes com dívidas do FIES já podem renegociar contratos a partir de hoje com descontos que podem chegar a 99%. A medida faz parte da nova versão do Desenrola FIES. Será feita pelos canais da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Segundo o Ministério da Educação, a expectativa é de que mais de 1 milhão de estudantes participem da renegociação. E esse era um dos pontos sensíveis, um dos pontos até polêmicos do Desenrola, porque fica uma pergunta no ar. Será que os alunos que estão em dia com o FIES têm acesso ao mesmo desconto, já que os outros vão pagar parcelas mais baixas? É algo que precisa ser considerado pelo governo.
A urna eletrônica, principal símbolo das eleições brasileiras, completa, veja só, 30 anos hoje. Exato, e agora se chama Pilili, né? O equipamento começou a ser usado em 1996, com o objetivo de reduzir fraudes eleitorais e agilizar a apuração dos votos. 8 e 7 agora.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Vamos falar de eleições agora. Tem pesquisa quentinha saindo do forno. A mais recente sondagem sobre a eleição presidencial de 2026 da Genial Quest mostra. Vamos ver. Em um cenário espontâneo, que 56% dos entrevistados dizem que não sabem ainda em quem vão votar. Cenário espontâneo é quando a pesquisa pergunta em quem você vai votar, sem apresentar as opções de candidatos. Então, nesse cenário, é normal que a dúvida ela seja maior do que quando você apresenta as possibilidades de resposta. Isso é algo do cérebro humano. Com qualquer pergunta, se você não apresenta as respostas possíveis, a pessoa pode ter uma tendência maior a dizer não sei. Lula, então, aparece na liderança com 21% das citações, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro, com 13%. O ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo inelegível, ainda é lembrado por 4% dos eleitores como uma possibilidade de voto, apesar de não ser.
Bom, agora o cenário estimulado, né, no qual são oferecidas as possibilidades. Lula mantém vantagem, alcança 37% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro, 27%. Ciro Gomes, 6%. Sérgio Moro, 4%. Ronaldo Caiado e Romeu Zema, 3%. Pesquisa também aponta uma maior consolidação do eleitorado do estado de São Paulo. Entre os apoiadores de Lula, 75% afirmam que o voto já está definido, um índice superior ao observado entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, onde 58% dizem ter decisão definitiva. No total da amostra, 56% afirmam que não pretendem mudar de candidato.
Agora 8 horas e 9 minutos. O assunto do dia é o fim da taxa das blusinhas, que não trata só de blusinhas. O governo federal, o presidente Lula, anunciou então uma medida provisória, que, como diz o nome, ela é provisória, ela precisa ser sancionada, aprovada pelo Congresso. E o imposto de 20% cobrado sobre compras internacionais de até $50 foi zerado de ontem para hoje. Quem já abriu o site, aplicativo de marketplace, já não encontra mais essa taxa, encontra apenas a cobrança do ICMS, é o imposto sobre mercadorias estadual. Esse imposto ele vai continuar existindo. Para falarmos melhor sobre essa medida, entendermos o que está por trás, quais são as consequências dela, vamos chamar aqui para nossa conversa Edmundo Lima, que é diretor executivo da Associação Brasileira do Varejo Têxtil, está ao vivo no TMC 360. Repercute a medida que entrou em vigor nesta terça-feira. Edmundo, bom dia para você.
Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Um prazer estar aqui com a audiência da TMC.
Edmundo, queria começar com uma pergunta que vai um pouco mais para os bastidores. Como é que surgiu essa informação? Que, para quem não estava a par das conversas do presidente Lula há bastante tempo, alguns meses, semanas, vai, estava falando sobre isso, sinalizava, era um assunto que pela economia e pelas entidades já era discutido, mas para muita gente pode ter caído no colo ontem à noite, uma decisão assim que veio do nada. Na semana passada nós conversamos sobre essa possibilidade e ainda era uma possibilidade. O que aconteceu para que de fato essa medida provisória ela fosse anunciada pelo governo?
Bom, Joana, a medida na realidade tomou de surpresa a todos, né? Nós também estávamos em canal de diálogo com o governo, buscando encontrar soluções nesse sentido, e a medida é uma afronta aos empregos brasileiros, à competitividade das empresas, né? A medida coloca em risco imediato 18 milhões de empregos, tanto da indústria como do varejo. A chamada taxa das blusinhas, né, ao contrário, gerou 3 milhões de empregos diretos e indiretos nas lojas e fábricas. Então, a gente entende uma medida meramente eleitoreira, né, e que definitivamente a gente precisa buscar algo compensatório para garantir a competitividade das empresas.
Edmundo, uma pergunta até um pouco mais conceitual, do ponto de vista da indústria que você representa, mas ampliando para o setor produtivo brasileiro de modo geral, né? Quais são os limites? Eu sei que essa pergunta é muito sensível, mas quais são os limites entre fomento e protecionismo com relação à indústria brasileira de modo geral? Porque há que se ter uma visão de governo, né? O governo, ele tem o papel de fomentar a indústria ou tem o papel, né, como se diz, do Estado mínimo, de não mexer na livre concorrência e deixar que os empresários cuidem da sua vida, não só nacionalmente, como mundialmente? Qual que é o limite disso?
Bom, Felipe, desde o início dessa conversa com o governo, né, desse diálogo com o governo, a gente sempre buscou a igualdade de condições. Não estamos falando de protecionismo, estamos falando de igualdade tributária e regulatória. É importante a gente ter em mente que hoje, ao longo de toda a cadeia produtiva e varejo brasileiro, as empresas recolhem ao redor de 90% de carga tributária em relação ao custo do produto. As plataformas com a taxa das blusinhas, né, elas recolhiam 45%. Agora, com a isenção a zero, essa carga tributária fica reduzida a 17%. Então, a discrepância é muito grande entre os 90% e os 17% e não há como ter competitividade num ambiente como esse. Então, o que nós estamos falando não é de fechamento de mercado, não é de protecionismo. Estamos falando de estabelecer uma igualdade de condições para que ambos os lados, tanto o produto importado pelas plataformas como o produto produzido aqui no Brasil, sejam competitivos.
Eu queria perguntar sobre a expectativa que foi criada lá atrás, quer dizer, o objetivo, né, da taxa das blusinhas, o objetivo desse imposto, claro, é a arrecadação, e também havia a expectativa da geração, manutenção de empregos aqui no país. E esse discurso agora, a equipe do presidente Lula diz que, enfim, que não foi bem assim, que não gerou tantos empregos, não manteve tantos empregos no nosso país. Ou seja, o que acreditavam lá atrás que esse imposto poderia gerar, não teria gerado de efeitos, e esse é um dos motivos pelos quais ele deveria ser revogado. Qual é o saldo desse imposto desde que ele foi adotado há 2 anos?
Joana, desde o início dessa discussão, a medida nunca foi tomada como arrecadação, né? Ela sempre teve a característica de trazer essa igualdade de condições para a indústria brasileira. Desde o início da aplicação da taxa das blusinhas, né, que na realidade a gente deveria chamar do incentivo chinês, porque beneficia as empresas que estão do outro lado do mundo, que não produzem, não geram emprego aqui no Brasil, a medida gerou 3 milhões de empregos diretos e indiretos nas fábricas e nas lojas brasileiras. A medida também, ela é irresponsável em termos fiscais. A taxa das blusinhas não gerou apenas 5 bilhões de arrecadação federal em 2025, como tem dito aí, e como tem sido divulgado aí até pela própria Receita Federal, mas ela gerou pelo menos mais 42 bilhões de reais de arrecadação. Quando se soma os 32 bilhões adicionais, que apenas o varejo paga a mais por ano, com o efeito da taxa das blusinhas, né, além dos 5 bilhões relativos especificamente ao imposto de importação. Então, é uma arrecadação que o governo abre mão, né, e coloca definitivamente a política industrial no governo no lixo, né? Não há como competir com uma discrepância tributária dessa magnitude, né, com empresas também que faturam bilhões no mercado internacional, onde o mundo vem tomando medidas para equilibrar esse comércio, né? Não é só aqui no Brasil que a gente sofre essa concorrência desleal, o mundo inteiro vem sofrendo concorrência desleal com estas empresas e vem tomando medidas para assegurar a competitividade e a manutenção do seu parque industrial, do seu varejo local. Então é importante que o governo reavalie essa medida e que o Congresso Nacional tenha bom senso para trazer medidas que tragam compensação a essa medida do governo, né? Nós precisamos equilibrar esse jogo e não destruir os empregos nacionais, não destruir as empresas que investem e geram riqueza aqui no Brasil.
Muito bem, nós ouvimos aqui na nossa TMC o Edmundo Lima, diretor executivo da Associação Brasileira do Varejo Têxtil, né? E a gente vai seguir acompanhando todas as notícias que vêm em decorrência dessa decisão do governo para tentar entender qual que seria o ponto de equilíbrio, que é muito importante, né? Edmundo, muito obrigado pela conversa conosco aqui, mais uma, né? E até a próxima oportunidade. Um bom dia para você.
Eu agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês e poder levar a informação adequada aí aos seus ouvintes. Obrigado.
Obrigada, até. 8:17 agora. A Polícia Federal realiza na manhã de hoje uma operação para investigar a suspeita de gestão temerária na aplicação de 107 milhões de reais do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cajamar, em São Paulo. Rafael Tebas está aqui ao vivo no estúdio para explicar para a gente essa operação da PF. Tebas.
Olha só, Joana e Felipe, essa apuração, para deixar aqui numa linguagem bem fácil de explicar esse tema complexo, né? Essa apuração mira possíveis irregularidades de investimentos de alto risco, no caso Banco Master, no Banco Master. Portanto, é mais uma operação da PF com relação ao Banco Master. Esses investimentos teriam sido realizados sem análise técnica adequada, sem também estudo e com